10 horas e 35 minutos, terça-feira, 6 de agosto de 2024. Está no ar o CBN Paraná, giro de informações do nosso estado que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa e CBN Cascavel. Após mais de 3 meses de espera, júri de Jorge Guaranho é remarcado aqui em Curitiba. A Marina Prota da CBN Curitiba tem mais detalhes, tem a data ou as datas deste julgamento. Marina, bom dia.
Bom dia, Lucian. Bom dia aos ouvintes. Desde o dia 26 de abril, o júri do ex-policial penal Jorge Guaranho estava suspenso após diversos pedidos dos advogados, que incluíram a transferência do julgamento de Foz do Iguaçu para Curitiba. A definição no processo foi feita pela juíza do Tribunal de Júri da capital. As novas datas estabelecidas são os dias 11, 12 e 13 de fevereiro de 2025. Além disso, foi definido que ao menos 12 pessoas serão ouvidas nas sessões como testemunhas. Guaranho é acusado de homicídio qualificado pela morte do guarda municipal e tesoureiro do PT, Marcelo Arruda. Ele será julgado por matar a tiros a vítima em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná. O crime aconteceu em julho de 2022, quando Arruda comemorava seu aniversário de 50 anos de idade em uma festa com o tema do Partido dos Trabalhadores. A principal tese do Ministério Público do Paraná é que o crime teve motivação política, já que Guaranho seria apoiador de Bolsonaro. O advogado da família de Arruda e assistente de acusação, Daniel Godoy, espera que não haja mais adiamentos e que o júri ocorra para punir o crime e a morte prematura da vítima.
Se espera que dessa vez, apesar dos sucessivos recursos da defesa, esse júri se realize e que se faça justiça a Marcelo Arruda, a sua família e todos aqueles que buscam e esperam a dignidade da pessoa humana e das vítimas de um crime brutal como esse, que não mais se repita.
A defesa de Jorge Guaranho, representada pelo advogado Samir Matarassadi, disse que espera um julgamento justo.
A defesa do senhor Jorge Guaranho aguardava ansiosamente a determinação da data do seu julgamento para que possa, com amplitude de defesa, apresentar os fatos de maneira clara e objetiva ao Conselho de Sentença para que os jurados possam analisar os fatos sem narrativas políticas. Reafirmamos nosso compromisso com transparência e justiça e aguardamos que os trabalhos sejam realizados de uma maneira serena, tendo em vista a natureza dos fatos que são colocados em julgamento.
As bancas de defesa e acusação devem apresentar suas teses somente durante o julgamento. Lucian?
Muito obrigado, Marina Prota, pelas suas informações. Nós seguimos aqui com o nosso CBN Paraná. Com o fim das convenções partidárias, Cascavel terá 4 candidatos a prefeito nas eleições de 6 de outubro. O Roberto Benjamin, lá da CBN Cascavel, tem mais informações, traz este panorama. Roberto, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. As convenções em Cascavel transcorreram dentro da mais absoluta normalidade durante o período de 20 de julho a 5 de agosto. Nas eleições de 2020, Luciano, eram 8 candidatos disputando a prefeitura. Nessas eleições de 2024, o número caiu pela metade. São 4 candidatos, como você dizia aí. São eles: professora Lília, do PT, com Mônica Silveira, do PCdoB, como vice. A chapa é formada por 2 federações, uma composta por PT, PCdoB e PV, e a segunda pelos partidos Rede e PSOL. E é a primeira vez na história de Cascavel que uma chapa é composta por 2 mulheres. Renato Silva, candidato do PL a prefeito, pela situação, portanto, com o apoio do prefeito Paranhos, tem como candidato tem como vice Henrique Mecabô do Novo, e a composição reúne os partidos PL, Novo, PRD, PSD, Agir e Republicanos. Márcio Pacheco, do PP, candidato a prefeito, tem como vice Fernando Mantovani, do MDB, e com apoio dos partidos Podemos, Avante e PMB. Edgar Bueno, candidato a prefeito pelo PSDB, ele que já foi prefeito por 3 vezes, por 3 mandatos, a vice Sueli Frari, do União Brasil. E a coligação, além da Federação PSDB Cidadania, conta com União Brasil, PDT, Solidariedade, PSB e PRTB. E com a definição das candidaturas nas convenções partidárias, as agremiações têm até o dia 15 de agosto para registrar os nomes na Justiça Eleitoral. Lucian.
Muito obrigado, Roberto Benjamin, pelas suas informações. 5 chapas vão concorrer à Prefeitura de Ponta Grossa. Nomes foram confirmados em convenção. O Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa, tem os detalhes. Bom dia, Emanuel.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos que acompanham o CBN Paraná. Ponta Grossa terá 5 chapas concorrendo à prefeitura nessas eleições, com as definições ocorrendo nas convenções partidárias, que poderiam ter sido realizadas até ontem, segunda-feira. O primeiro grupo a confirmar a candidatura foi o da deputada estadual Mabel Canto, do PSDB, ainda no dia 24 de julho. Ela será candidata a prefeita, com Sandra Queiroz, também do PSDB, como candidata a vice. A convenção também envolveu Cidadania e o Partido Progressistas, o PP, que apoiam esta chapa. Em seguida, o Partido Novo anunciou a candidatura do ex-vereador Magno Zanellato no dia 28 de julho para o cargo de prefeito. A convenção foi realizada na própria Câmara Municipal e o candidato a vice-prefeito será Beto Okazaki, também do Partido Novo. Já no último domingo, dia 4, União Brasil anunciou a prefeita Elizabeth Schmidt como candidata à reeleição. A convenção ocorreu na Associação Recreativa Homens do Trabalho e já ontem o MDB formalizou essa parceria também com a União Brasil para a indicação do vice. O nome é Pastor Moisés Faria, candidato a vice na chapa da atual prefeita que busca a reeleição, Elizabeth Schmidt. Já ontem, o Partido Social Democrático, o PSD, do governador Ratinho Júnior, confirmou o deputado estadual e ex-prefeito de Ponta Grossa, Marcelo Rangel, como candidato a prefeito em evento realizado no Hotel Bourbon. Sebastião Mainardes, do PL, foi escolhido como vice-prefeito na candidatura. Por fim, o Partido Verde, o PV, oficializou a candidatura também ontem do deputado federal Aliel Machado, ex-vereador e presidente da Câmara Municipal de Ponta Grossa, em convenção no Hotel Vila Velha. O evento contou com a participação dos partidos da Federação Brasil da Esperança, que envolve o Partido dos Trabalhadores, o PT, e o Partido Comunista do Brasil, o PCdoB. A chapa ainda tem apoio do PSB, que indicou Liliane Chociai a vice-prefeita. Esta promete ser a eleição mais disputada de Ponta Grossa nas últimas décadas, com 3 deputados como candidatos, sendo um deles ex-prefeito da cidade, além da atual gestora do município que busca a reeleição. Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações, Emanuel. Na capital paranaense, serão 9 candidatos à disputa pela Prefeitura de Curitiba em outubro: Luizão Goulart pelo Solidariedade, Samuel de Matos pelo PSTU, Ney Leprevô pelo União Brasil, Luciano Dutti pelo PSB, Eduardo Pimentel pelo PSD, Andréa Caldas pelo PSOL, Maria Vitória pelo Progressistas, Roberto Requião pelo Mobiliza e Cristina Grêmio pelo PMB. A Prefeitura de Londrina implantou novas vagas para embarque e desembarque na rodoviária da cidade. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem mais informações. Bom dia, Cláudia.
Bom dia, Luciano. O objetivo, é claro, é organizar a bagunça que é formada principalmente nos horários de muito pico na rodoviária, nos finais de semana e também nas vésperas de feriado. Por isso, a CMTU, que é responsável pela rodoviária, pintou novas vagas de embarque e desembarque no terminal. Alguns dos novos espaços ficam na lateral da rodoviária e no tradicional ponto de embarque e desembarque foram disponibilizadas novas vagas de curta duração. E na parte de trás também foram delimitados novos espaços. A reivindicação por vários setores para organizar esse embarque e desembarque é antiga, principalmente dos motoristas de carros de aplicativos. Mesmo com essa mudança nos pontos por trás da rodoviária, agora a reivindicação é que os portões fiquem abertos por mais tempo para que as pessoas não tenham que fazer todo o contorno. Mesmo diante dessas mudanças, ainda há mudanças, há alterações que devem ser feitas aí por parte da prefeitura. A CMTU, por meio da assessoria de imprensa, informou que o portão vai ficar aberto apenas um, que não vai facilitar a vida das pessoas que chegam na rodoviária e vão sair também da rodoviária aqui de Londrina, mas essas mudanças ocorrem e as pessoas que passam por aqui precisam ficar atentas. Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações, Cláudia Lima. São 10h44, Olimpíadas de Paris. Atleta maringaense Renan Galina se classifica nos 200 metros rasos em Paris. A Brenda Caramaschi, da CBN Maringá, tem mais detalhes desta classificação do paranaense. Bom dia, Brenda.
Bom dia, Luciano. Para quem nos acompanha também, é isso mesmo. Ontem teve comemoração aqui em Maringá, no Paraná inteiro. Renan Galina está com 20 anos apenas, já tem no currículo ouro nos 200 metros rasos, no revezamento 4% nos Jogos Pan-Americanos de Santiago de 2023. E nesta segunda-feira, o maringaense fez a estreia nos Jogos Olímpicos de Paris, chegou em terceiro lugar na segunda bateria eliminatória dos 200 metros masculino, correu com tempo de 20 segundos e 41, se classificou para a semifinal da prova. As eliminatórias foram disputadas com 6 baterias de 7 atletas, os 3 primeiros de cada bateria que avançaram diretamente para a semifinal e os demais caíram automaticamente para a rodada de repescagem. A semifinal dos 200 metros rasos é nesta quarta-feira, amanhã, a partir das 3 horas da tarde, e a torcida maringaense, é claro, está preparada para vibrar muito e torcer, né? Tomara que avance para a próxima etapa. Hoje, inclusive, tem mais uma prova de fogo para os corações maringaenses, para quem gosta de esporte, porque tem as quartas de final do handebol com duas representantes aqui da cidade, a goleira, a Gabi Moreski, e também a Adriana Cardoso, que não é nascida em Maringá, mas veio para a cidade pequenininha, com 3 anos de idade, nasceu lá em Fortaleza, mas cresceu aqui e tem a cidade no coração. Então, hoje à tarde, também tem jogo para a gente torcer pelas maringaenses, pelo Paraná representado nas Olimpíadas, né, Lucian?
Sem dúvida, essa é a nossa torcida, né? Principalmente pelos atletas da casa, os nossos paranaenses lá em Paris. Muito obrigado, Brenda, pelas informações. E assim encerramos o CBN Paraná desta terça-feira, que reúne as principais informações do nosso estado, ao conectar a CBN Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia.